Olá, aqui é o engenheiro Luiz Wagner Pinto da HCC Energia Solar e hoje eu estou fazendo mais um episódio do nosso podcast solar, onde eu vou falar sobre um tema muito relevante para o setor de energia solar, principalmente para a área de geração distribuída, que são as grandes fake news que estão aparecendo aí nas nossas mídias, nas nossas redes sociais. No que diz respeito à energia solar. A energia solar que uma vez foi tão desejada por todo mundo, hoje parece que enfrenta alguma resistência em determinados grupos econômicos e grupos políticos. E isso vem trazendo uma enxurrada de informações inadequadas e parciais, que acaba confundindo quem quer investir em energia solar, mas também todo o setor elétrico. Nesse episódio do nosso podcast solar, eu vou falar as principais fake news que estão ocorrendo nessa área, para que você tenha um pouco de informação qualificada para poder distinguir, né? O que que é uma informação correta e o que pode ser aí uma grande besteira, uma grande fake news. Bom, esse tema das fake news, ele começou a se tornar muito relevante dentro do setor a partir de 2019, né? Só para dar uma contextualizada. 2019, em outubro de 2019, a Agência Nacional de Energia encaminhou para o mercado uma possibilidade de alteração da Resolução 482, que trata dos créditos de energia solar, do sistema de compensação, no qual a Agência Nacional previa aí uma tarifa de 65% em cima do que se gera, o que impactou muito o mercado e causou aí um burburinho muito grande no setor. E também nos clientes que tinham já investido em energia solar ou que estavam na expectativa de fazer esse investimento. Nessa época, surgiu um movimento muito grande, associado aos integradores de energia solar, as empresas que trabalham com energia solar, no qual a gente denominou de taxar o sol não. Um movimento que tinha como principal objetivo chegar, né, em Brasília, chegar no Congresso Nacional para que esse assunto da compensação virasse uma lei e uma lei adequada e não ficasse na mão de uma agência que sabidamente tem um comportamento parcial nas suas decisões e no seu ambiente regulatório, o que é mais temeroso, porque uma agência que deveria trabalhar em favor do consumidor, ela trabalha em favor das grandes empresas, né, que atuam no setor, ou seja, qualquer instrumento regulatório que você pegue e acessa, ele dá muito, muito benefício e muita facilidade para as distribuidoras de energia. Em contrapartida, os direitos dos consumidores realmente raramente são atendidos ali pelos aqueles instrumentos administrativos. E certamente, para ocorrer alguma certa justiça, nós temos que recorrer ao judiciário, porque realmente o ambiente regulatório que a ANEEL propõe no seu trabalho é um ambiente totalmente contra os consumidores de energia. E não poderia ser diferente a geração distribuída, que é uma opção de liberdade energética para os seus consumidores. Realmente está sendo duramente criticada pela agência, porque ela mexe com o público em qual a agência trabalha e trabalha arduamente para beneficiar. Bom, dito isso, nós vamos falar sobre as fake news. Bom, começou todo esse discurso quando o presidente, né, o Jair Bolsonaro, em 2020, janeiro de 2020, fez um vídeo, né, esclarecendo que não iria taxar o sol sob maneira alguma. Foi espontânea a afirmação do presidente na época, até porque ele se solidarizou ao movimento, né, que emprega milhares, centenas de milhares de brasileiros em todo o país, levando renda tanto para o agronegócio como para pequenas propriedades, pequenos comércios que se beneficiam dos painéis fotovoltaicos para gerar economia e ter mais competitividade. Bom, acontecendo isso, ocorreu uma enxurrada de informações parciais e informações que não fazem sentido e que não estão coerentes com a energia solar e com os seus reais benefícios. Acredito que a primeira, após esse manifesto do presidente, as notícias elas começaram a ficar muito politizadas. E há uma vertente na mídia e também em alguns grupos que fala que a energia solar beneficia só grandes grupos econômicos. E aí citam, né, empresas do agronegócio, grandes empresas do agronegócio, Claro, Digital, Oi, Ambev, enfim. Grandes corporações que se beneficiam da energia solar. Bom, isso é uma meia verdade, porque na realidade essas empresas normalmente já compram uma energia mais barata e, tendo ou não a geração distribuída, eles vão continuar acessando a energia mais barata, quer seja de fontes renováveis, quer seja de fontes não renováveis, através do Mercado Livre de Energia. O que acontece é que os pequenos comércios, as pequenas residências, o público de várias regiões do Brasil estão acessando a energia solar. Esse sim é um movimento maior, esse é um macro movimento da geração distribuída. Hoje, a gente pode perceber que a democratização da geração distribuída chega em praticamente todos os municípios do Brasil, levando economia e renda para todo mundo. Isso sim é a verdade sobre a energia solar. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre os estudos que tanto a EPE e a ANEEL praticam e emitem como justificativa para alta taxação da energia solar. Esses estudos dizem respeito aos prejuízos que o setor elétrico tem com a geração distribuída. Na realidade, eu enxergo a geração distribuída e energia solar, fundamentalmente, como um grande aliado do setor elétrico para trazer economia. Hoje nós temos um problema gravíssimo, que todos os brasileiros pagam bandeiras tarifárias pelo uso das termoelétricas por causa da escassez hídrica, que é a matriz elétrica predominante aqui no Brasil. Nesse caso, a energia solar gerada durante o horário que a gente mais consome, ela ajuda a estocar água no reservatório, a diminuir o uso das termoelétricas e, por consequência, diminuir o uso das bandeiras tarifárias. Nesse caso, é explícito e muito viável que a gente diga que a energia solar contribui positivamente para o saldo econômico, para o saldo do setor elétrico. Além disso, a energia que é gerada e depositada gratuitamente na rede aciona rapidamente um vizinho que não tem energia solar e a distribuidora acaba pagando, cobrando do vizinho instantaneamente pela uma energia que ela não precisou comprar lá da termoelétrica ou de uma usina hidrelétrica. Então há um benefício também de faturamento para a distribuidora de energia. Nesse caso, a gente sabe que o uso da rede é um uso muito limitado, porque essa energia imediatamente chega a um ponto de carga, um ponto de consumo, e não usa a rede como uma energia que vem das usinas hidrelétricas e das usinas centralizadas. Ou seja, é inadmissível prever que a energia solar precise pagar, por exemplo, os custos de transmissão, porque, ao contrário do que parece, a energia solar que faz deixar a energia circular pelas linhas de transmissão diminui as perdas dessas linhas. E hoje nós pagamos um valor incalculável, um valor muito grande em relação a perdas. Então, com certeza, é mais um benefício que a energia solar tem para o sistema elétrico que não é medido e nunca foi mensurado e colocado dentro dos estudos da EPE e da ANEEL, o que mostra a grande barrigada, a grande mentira mesmo que esses agentes promovem com relação ao impacto da energia solar no setor elétrico. Bom, continuando a falar sobre as fake news, é muito irritante e uma injustiça completa quando a gente percebe alguns vídeos circulados nas mídias, alguns documentários ou até mesmo algumas entrevistas, uma notícia comprada em um veículo de informação, onde a gente destaca somente os problemas ou os eventuais problemas que uma energia solar traz para a sociedade e traz também para o setor elétrico. Nesse caso, a gente percebe que existe uma tentativa clara de colocar que quem tem energia solar é rico e quem não tem energia solar é pobre. Bom, eu posso sair aqui da HCC agora e percorrer os meus clientes e mostrar, fazer um vídeo para vocês julgarem se essas pessoas são ricas ou pobres. São pequenos empresários, pequenos comércios, pequenas padarias, pequenas lojas de varejo que investem em energia solar porque eles pagam a tarifa mais cara do setor. Eles pagam praticamente R$1 por quilowatt-hora. E a energia elétrica para esses clientes é mais cara do que o aluguel. Você acha que esses clientes não podem ter acesso à energia solar? Você acha que é ruim? É aceitável taxar 65% de energia solar num pequeno comércio, numa pequena indústria, num pequeno negócio que está fazendo a economia prosperar, que está tornando seu negócio mais competitivo, que está gerando emprego nos mais diferentes municípios do Brasil? Então, essa é a lógica da energia solar. A energia solar hoje é um ativo que é limpo, que faz muito bem para o meio ambiente e, além disso, gera economia e gera emprego de maneira distribuída. Cada cidade aqui do Brasil hoje deve ter um ou mais funcionários ou empregados trabalhando com energia de energia solar. Então, nós temos, sim, um ambiente favorável para que a energia solar cresça e se desenvolva. O que não podemos ter é uma banalização dos benefícios da energia solar em prol de uma possível taxação que não vai impactar em nada nas tarifas dos brasileiros, como dito pelos agentes, mas que vai travar todo um setor da economia, que vai trazer prejuízo para uma cadeia que está movimentando bilhões no Brasil. E ao contrário do que a maioria diz, a energia solar gera muita economia e renda para as pessoas pobres. Inevitavelmente, a energia solar faz isso. Esse é o impacto social da energia solar. Por isso que uma taxação absurda da energia solar nesse momento seria muito prejudicial para o desenvolvimento da tecnologia e expansão dos empregos aqui no Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio do nosso podcast, onde nós falamos algumas das fake news que estão assombrando aí as mídias, as redes sociais, quando a gente fala sobre energia solar. E eu tentei esclarecer aqui para vocês de maneira imparcial que a energia solar traz, sim, muitos benefícios para a sociedade e para o setor elétrico também. Um grande abraço.